Saudações condominiais a todos vocês, meus amigos e minhas amigas da Baixada Santista. Sejam todos muito bem-vindos ao último episódio da nossa temporada de estreia. Temporada de estreia do Papo Condominial Cast Baixada Santista. Esse é o episódio de número 13, isso mesmo. 13 episódios nesta curta temporada, que é a temporada de estreia aqui no ano de 2023. Pós-Natal, como é que vocês passaram o Natal? Conta aí pra gente, escreve aqui nos comentários. Deu muito trabalho nos condomínios de vocês, foi tudo tranquilo? Como é que foi a movimentação? Daqui a pouquinho vamos conversar com isso. Sobre isso também, com nossos convidados, eles vão contar um pouco pra gente. Mas antes eu quero cumprimentar a doutora Silvana Capelazzo, que está aqui conosco hoje, estreando também na bancada do Papo Condominial Cast da Baixada, né?
Condominiais!
É
aqui
isso
na Baixada,
aí.
Que o ar da Baixada me traz uma memória afetiva.
Que maravilha!
Eu, quando pequena, passei muito em Santos, minha mãe era de Santos, minha avó, eu ainda tenho muitos familiares em Santos. Um filho e uma nora que moram na Praia
Grande.
Moram
na Praia Grande, na Baixada,
ou seja,
Santista.
Ainda num ambiente muito...
Você é de Santos
próximo,
e nem sabe, né?
Exatamente. Mas nessa época os prédios ainda não eram tortos. Quando eu passeava...
Era verdade.
Maiara tirou umas férias, talvez, aí emendou com o Natal e eu vim aqui na missão Água de...
Fechar o ano, né? Substituir.
Fechar o ano e conversar aqui com os nossos...
Convidados. E com o público que está aqui nos acompanhando. Eu quero também deixar um abraço especial para a Diane Zucchini, que também já fez 2 episódios aqui conosco. Também a nossa co-host, tá? Diane Zucchini, minha querida amiga da Superlógica, CS, né? Ela é CS, né? Ou seja, a experiência do cliente da Superlógica, ela que é santista, tá? E ela, de vez em quando, ela está aqui conosco também. Não é isso, doutora Silvana Capelazzo?
Galera toda de férias, final do ano, quem? Mas tá tudo bem.
Estamos nós aqui, cuidando, trabalhando e felizes da vida pela oportunidade de estar levando esse conteúdo para cada um de vocês. Gente, estamos simultaneamente, neste momento aí no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também o Twitter, isso mesmo. Então é o único podcast que acontece e é transmitido simultaneamente em 5 redes, sem falar nos agregadores de podcast, não é mesmo, meus amigos e minhas amigas? Ó, vou traduzir e vou falar a palavra simples, agregadores de podcast. O que é isso? Duvido que no teu aparelho não tenha aí um Spotify, que não tenha um Deezer, tá? Quero mandar um abraço para a turma que está acompanhando pelo Google, Apple ou Samsung Podcasts. Estamos também lá no Amazon Music, que é hoje um dos principais agregadores que mais cresce, o Amazon Music. Estamos lá, tá? E se você quiser acompanhar o podcast, você que é um seguidor raiz, gosta de ouvir o áudio, tudo, mas também... Muita gente não sabe, mas também lá no Spotify tem vídeo, tá? E lá no CarPlay, exatamente, lá naquele computador de bordo, naquela telinha lá do teu carro, você que tem um carrão aí bacana, tal, que tem lá o dispositivo, né? Tem o GPS integrado, você pode instalar aí o Spotify e acompanhar o Papo Condominial Cast Baixada Santista, né, doutora Silvana Capelazzo? Como
pra
que faz pra gente não atrapalhar,
gostos,
né, os locais,
quer
né?
Ouve, quer ver, tá lá, então tem pra todos os gostos.
É isso aí. Muito obrigado aqui por estar conosco e também dando atenção à Baixada Santista, viu? Vamos que vamos. Para quem não sabe, doutora Silvana Capelazzo, né? Ela é advogada condominialista e apresenta o Papo Condominial Cast do Vale do Paraíba comigo.
Exatamente. O pessoal lá do Vale, São José dos Campos e região estão acostumados a me ver. Mas
hoje, Santista, hoje estamos aqui na Baixada e amanhã estaremos
amanhã
lá.
Amanhã no Vale.
Então toda quinta. Tá quinta no Vale e quarta na Baixada Santista, tá, gente? Papo Condominial Cast da Baixada Santista tem o oferecimento da Embraps, tem o patrocínio especial da Manage Administradora e o pessoal da AO Engenharia, tá? Ó, QR Code aqui da Embraps no seu canto esquerdo superior de sua tela. QR Code da Manage no canto direito inferior de sua tela e a marca super especial da AO Engenharia no seu canto direito superior da sua tela. Quero te convidar a assistir o episódio anterior. Foi um dos melhores episódios que já produzimos, de todos, que já fizemos em todas as cidades. O tema terceirização, facilities, serviços. Olha, me atrevo a dizer que foi um dos episódios que eu vi ser mais bem falado, com a riqueza de detalhes, com novidades, né, informações que a gente não tinha visto em outros locais. Não foi, doutora Silvana? Você que assistiu e acompanhou também.
Foi sim. Foi uma conversa profunda, não foi? Porque geralmente, assim, o pessoal da empresa vem, mas fala, não fala com propriedade, né? Conhece o assunto, mas conhece mais superficialmente, tem sempre um técnico habilitado ali para resolver. Não.
Olha, Zé Renato, você bateu um bolão, meu irmão. Você é fera, viu? Gratidão e parabéns. Ele mostrou o quanto conhece e não é à toa. Não é líder de mercado à toa. Porque é um cara que trabalha arduamente, que é apaixonado pelo que faz e, acima de tudo, tem uma equipe que faz a diferença, tá? Então, obrigado, Embraps. Obrigado, André. Doutor André também, que é síndico e advogado também, acrescentou bastante, fez essa bela dupla aí com o Quaresma, não foi, doutora?
Foi sim. Foi muito.
Mas agora vou pedir ao Duo para abrir a imagem, a nossa imagem aqui do nosso estúdio, diretamente do The Blue. Você que está em Santos, você que é de Santos, você conhece o The Blue? Nós estamos aqui, meu amigo, é isso mesmo, diretamente do The Blue, no Mahara. Um dos melhores estúdios aqui da região, tá? Equipe maravilhosa para todo o Brasil, né, doutora?
Exatamente.
Bom, vamos, agora que a tela abriu, agora que o Du abriu aqui a imagem, se você já deve ter visto a chamada lá no começo da semana, você já viu a postagem, a convocação, você que tá lá no Instagram já sabe quem tá aqui, né? Mas vamos dar um saudações condominiais a eles dois.
Eu de novo, acho que eu tô muito sentimental, Natal, final do ano. Vai ser bem bacana, hein? Vamos falar assim, uma transição de gerações aqui hoje.
Sim, sem dúvidas.
Falar coisa de pai, de filho, de... Nossa, vai ser bem rico.
Tem tudo a ver com o sentimento desse momento, né? Pós-Natal, Réveillon, é aquele momento de reflexão, né? Então a gente vai contar um pouco dessas histórias aqui, viu? Tá começando agora, não sei que horas acaba. Tô brincando, viu, produção? A gente tá de olho aqui do tempo. Mas tenho certeza que, assim, vai passar muito rápido, porque são histórias muito bacanas nesse papo que a gente bateu com eles aí nos bastidores. Tem muita coisa boa pra contar, viu? Quero saudar o Marcelo e o Roberto Salles. A nossa saudação aqui é o Saudações Condominiais. Sejam muito bem-vindos. Simpatia,
obrigado.
Os dois. Estivemos juntos há alguns dias atrás, sim, né? No primeiro evento comemorativo aí do Dia muito do legal. Síndico, eu em Santos.
Muito
olha.
Bem feito pelo Thiago.
Isso.
Muito bem feito, tudo muito bem organizado. Né? Muito bem organizado. Parabéns, Thiago.
Olha, gente, a régua da Baixada já começou ali. Para fazer evento agora, ou acompanha, ou tem que.
Ou vai ficar para trás, é isso aí. É isso aí. Vamos. Agora que a gente cumprimentou os nossos queridos colegas, vou pedir para o Marcelo, primeiro Marcelo, se apresentar. Para não me confundir aqui, eu gosto de começar com quem está na minha frente, para ficar fácil aqui, tá?
Não,
a nossa condução.
Não é por ele que é quem veio primeiro na família, não, né? É só porque.
Mas
tá na
se for você que for conduzir esse início, aí você já começa. Já... Vamos lá, vamos decidir.
Eu acho que tem que ser por ele.
Então vamos começar pela hierarquia. Então convoque o Roberto, pra gente
Vamos
começar.
Lá, Roberto.
Mas se fosse pelo Marcelo, também tava bem encaminhado.
Aí sim, hein?
Fala então pra nós, Roberto, quem é o Roberto? Se apresente, como que é que você chegou aqui hoje?
Essa profissão fascinante que
nós temos,
né?
Sim.
Estamos buscando também o Marcelo junto, né? Então, mas eu atuo nessa atividade condominial há 23 anos e alguns meses. Então, é muito tempo, né?
Sim,
e
sem dúvidas.
Tempo de paixão.
Sem dúvidas.
Embora a minha formação, eu sou formado em engenharia civil e vim de outras áreas, né? antes de atuar na atividade, eu trabalhei na Johnson & Johnson.
Olha que bacana.
Uma empresa muito, muito boa.
Uma das maiores do mundo, sem dúvidas.
Sem dúvida. E trouxe muita experiência.
Sim.
Na área de vendas, relacionamento, foi muito bom. Foi meu primeiro trabalho. Enquanto isso, eu estava estudando, me formei na engenharia civil em São Paulo e passei a atuar na área de transportes. E uma das áreas de transportes em que eu me familiarizei mais foi com transporte de valores, que é na área de segurança.
Sim.
É fascinante também, mas um pouco arriscado, né? É uma atividade um tanto perigosa.
Um pouco menos do que ser síndico, né? Que também, ultimamente, tem se tornado um pouco perigoso, né?
Aí, então, mas eu pensando nisso, né? Na família, o Marcelo da minha pequeno, né? Muito pequeno, né? Eu pensei em mudar a profissão. Aí eu tive a oportunidade de atuar numa, que eu diria, a maior administradora do nosso país, né? Que é a Lelo Condomínios. Então, eu passei a gerenciar uma unidade de negócio no litoral, e onde eu adquiri toda a experiência que eu tenho nessa atividade.
Sim.
Já no litoral aqui da Baixada.
Roberto,
já
deixa eu só te pedir um favor. Ou aproximar o microfone, ou então chegar mais perto. Obrigado. Obrigado.
Já no litoral, mas atuei também em São Paulo, mas era mais voltado aqui ao litoral. Então, eu gerenciava o Guarujá, a filial Riviera e a filial Santos aqui também.
Já morava em condomínio?
Já morava em condomínio.
Olha, em Santos é meio difícil alguém que não more, né? O percentual, a parcela é grande aí de que mora em condomínio,
embora,
né, Roberto?
Embora na infância ela morava em casa, né?
Aham.
Uhum. Então, essa experiência toda que eu adquiri foi nessa empresa, na Lelo Condomínios. Mas já voltando, né? Já com uma visão, com uma ideia da sindicatura profissional. Então, foi caminhando, toda a minha atividade foi caminhando para essa
quando a gente fala aí, que você falou 23 anos, a gente está falando dessa já sua experiência na Lelo ou não só depois na sindicatura?
Não, na Lelo junto com a sindicatura.
Tá.
A sindicatura agora nos últimos tempos, né? Mais ou menos há uns 10 anos, mais ou menos. Mas em paralelo, já acompanhava, porque a Lelo a gente tinha essa oportunidade, né? Então a gente foi criando uma plataforma segura para que a gente desenvolvesse ou criasse a nossa empresa.
Sim.
Aí o Marcelo, depois o Marcelo vai comentar sobre as aventuras dele, né? Que ele veio do Mato Grosso, embora é santista também, mas a gente criou uma estrutura para que a gente fizesse a empresa, criasse a empresa, e de uma forma, talvez muito rápida, ela teve muito sucesso. Então, graças a Deus.
E continua tendo.
Continua, esperamos
mais. Cada vez mais crescer, viu?
Trabalhar para isso, né?
E assim, e eu, quando ainda estava no Mato Grosso, uns 2-3 anos antes, eu fiquei estudando até vir para a gente montar a nossa empresa. Mas assim, não foi, vamos montar a empresa, não. Fiquei uns 2-3 anos lá, olhando o YouTube, olhando aquele vídeo-aula, fazendo vídeo-aula. Isso foi, a gente está falando em 2015, né? Então,
sim.
2015 eu estava vendo essas vídeo-aulas, pessoal no YouTube, aquelas palestras, enfim.
E por que também, né? Porque ele estava trabalhando, atuando numa cidade chamada Araputanga.
Divisa com a Bolívia.
Divisa com a Bolívia.
Bom, ali pertinho, né?
Pertinho, toca ali.
Mas, né, o pai, o avô, né? Aqui em Santos, então, quando eu ia visitar, bate a saudade, né? Quando vem embora.
E calor que é uma beleza.
Opa! E aí eu fui conversando com ele, você não quer mudar de atividade, você não quer vir com a gente para Santos, a gente tenta criar algo para que você pudesse se aproximar da atividade do seu pai. Aí que ele começou a estudar. Ele começou a estudar a área condominial. E depois que ele já tinha alguma base, nós criamos realmente a ideia da vinda para cá. Daí ele veio, foi atuar numa outra empresa de sindicatura profissional, que é do Aldo Bussoletti.
Quero até mandar um abraço pro Aldo Bussoletti.
Que é uma... Que
foi,
uma...
foi muito importante na...
Não, nós vamos pular etapa.
Ah, desculpa.
Desculpa. Eu sei que você tá ansioso. Tem muita história boa.
Vamos contar.
Vamos chegar lá. É. Mas já que você falou dele, eu quero também mandar um abraço especial. Opa. Meu querido amigo Aldo Bussoletti, um dos meus ídolos do mercado condominial. A gente somos amigos. A gente está ali sempre junto. A gente já esteve lá na casa do Aldo. Enfim, a gente tem realmente um carinho muito grande pelo Aldo, viu?
Ele é uma escola, foi realmente uma escola. Conhece tudo da atividade também.
E ele gosta da Baixada, hein? Gosta da Baixada, hein?
E assim formamos a RM, né? A nossa empresa chama-se RM, Gestão Profissional de Condomínios. E estamos atuando mais no litoral.
O RM, já me atrevo a dizer que o R é do Roberto e o M do Marcelo, né?
Que nesse momento a gente estava com uma criatividade enorme. Roberto e Marcelo. Muita
parece
criatividade.
Advogado. Alguém perguntou, nossa, o advogado é tão criativo. O nome deles, ou é a letra inicial, a sociedade é inicial. Aí eu respondi, é porque o nosso código de ética proíbe nome comercial. Não é que nós somos criativos. Ah, então, só pode isso, né? Então você
é o que temos,
linha,
né? Agora sim, Marcelão.
Isso aí.
Fala um pouquinho aí do teu perfil, quem é o Marcelo. O seu pai podia antecipar um pouco, mas você também pode antecipar um pouco, mas esse é o momento agora de você realmente falar ali do começo e fazer essa ligação.
O Roberto, meu pai, já falou. Eu sou formado em engenharia, mas engenheiro agrônomo.
Outra engenharia, né?
Outra engenharia. Tipo de engenharia.
Cuida dos jardins, dos
condomínios. Os condomínios,
olha,
tudo perfeito.
Não fugiu, tá
vendo? E... aí eu vim até, me formei em 2010, aí eu fui trabalhar, rodei pelo interior do Brasil, fui interior de São Paulo, e acabei entrando na JBS.
E quando você foi para, só um parênteses aqui, quando você foi para Mato Grosso, foi por conta da profissão? Então.
Da profissão, que aí eu fui contratado por um frigorífico, nada a ver com condomínio, né? Lá, chama, como o Roberto falou, em Arapuã.
Mas tinha a ver com a sua formação, né?
Tinha a ver com a minha formação. Isso. Tinha a ver com a minha formação. Eu era o responsável pelo setor ambiental da filial lá, da planta da cidade de Araputanga. Aí, estando lá, a gente foi... também não estava vislumbrando um crescimento maior dentro da empresa. Aí eu comecei também a ficar meio...
entediado
ali.
Não tava dando médico.
E morando distante.
Morando distante da família. Morando distante da família. Bate a saudade do pai. Da mãe. É verdade. E as coisas, né? Como que engraçado. As coisas se juntam, assim. Não sei se destino, alguma coisa.
Sim.
Uma coisa por dentro me falava. Tem que vir pra Santos, tal. Que vai melhorar, tal. Enfim. Mas é... aí o Roberto, meu pai, falou, eu trabalho nessa atividade, e eu tô querendo me aposentar, acho que já tava aposentado, você aposentou e continuou trabalhando, né? Já tava querendo aposentar, quero parar, cansada do setor que ele estava, tem oportunidade, procura saber, pra gente ver se consegue colocar no ramo e entrar na atividade condominial. Aí foi, estudei, aí aquele famoso... ou o mosquitinho, pica.
Isso! Ou o mosquitinho ou a cachaça, né?
Então você nem estava em Santos, estava lá ainda e já começou a estudar,
sim,
já começou a ver o que era a área condominial, o que,
sim,
podia fazer, o que não podia.
Colocava no YouTube, colocava condomínio, síndico, e o que ia aparecendo isso em 2014, 2015. E assim, eu não sabia nada. Eu nunca tinha morado em condomínio até então. E assim, não conhecia nada.
Aprendeu rápido, viu?
Mas venhamos e convenhamos. Ele olha para um lado do retrovisor, tá Roberto Salles. Ele olha para o outro, tá Aldo Bussoletti. Olha, meu amigo, nossa, vou te falar, viu?
O Aldo Bussoletti, eu tenho certeza que a escola foi boa.
Falando um pouco da nossa empresa, em 2018 eu vim trabalhar junto com o Aldo. Eu atendi os condomínios aqui do litoral para ele, com ele, né? E depois a gente... abriu nossa empresa, que voa solos, enfim.
Sim.
A gente também quer crescer.
Claro, claro.
Enfim. E sempre com gratidão com o Aldo. Sempre,
perfeito.
Sempre com gratidão com o Aldo. E aí aí o Roberto também já tava saindo da empresa, saiu da empresa e montamos.
Aí, engraçado que assim, né, ó. saí da empresa, estou um pouco cansado, vou me aposentar.
Só que não, né?
E resolvi mexer com condomínio.
Condomínio de novo.
Ser síndico.
Tranquilidade, ele não estava procurando, não, hein?
Não tava.
Aí, Roberto?
Com certeza. Eu achei que ia poder pescar.
Mas engraçado. Mas o Roberto pode falar melhor. Ele estava numa ponta da atividade de condomínio, a gente está em outra. Então, assim, parece que
bem observado, viu, Marcelo?
É totalmente diferente. E aí, para mim, que eu acho que foi legal, porque eu vi os dois lados. Eu aprendi a parte operacional mais com o Aldo, que era o bom desse, né? E a parte mais financeira, burocrática,
administrativa, assessoria, né?
Com o Roberto. Então, aí,
consegui.
E juntou.
Só com uma curiosidade, né? Ver como é. Cada setor é distinto, né, em si. Eu vim da ponta, que é da administradora, e o Marcelo foi treinado, foi acostumado mais na operação da sindicatura. Tanto é que hoje, eu costumo sempre conversar com o Marcelo sobre isso, quando eu entro num condomínio, junto com o Marcelo tem uma visão muito mais profunda do que a minha. Embora eu tenha mais experiência na
atividade. Teórica.
Teórica. E ele já sabe onde estão todos os problemas, ele visualiza antes de mim já.
Entendeu? Eu falo que todo mundo que trabalha com condomínio, eu faço assessoria jurídica, mas deveria ser síndico. Para vivenciar mesmo ali no campo de batalha, o que realmente é. Porque a teoria é tudo muito bonito, né?
Totalmente, a teoria totalmente... Tem que ter a teoria, concordo. Claro. Mas é totalmente diferente da prática. É, o dia a dia de um condomínio, isso que é legal também da atividade, né? Isso que é legal da atividade. Não é uma coisa monótona, né? Todo dia é uma coisa... Não tem rotina.
Não tem receita de bolo. É dessa maneira.
Cada dia é uma coisa nova. Cada dia parece... A gente pode já falar de alguns casos?
Pode, claro que sim.
Ontem mesmo, de manhã, eu te liguei. Coitado, infelizmente. Uma condômina. Chegou à noite lá, já é de idade. Mas não era... Devia ter seus 60 e poucos anos. Não era muito...
Idosa.
Chegou à noite, eu acho que ela estava com algum problema, andou a área comum inteira do condomínio, derrubando, mexendo as coisas.
Quebrou tudo.
Nossa!
E também, foi um erro também da nossa equipe, porque no momento que estava acontecendo isso, não foi nos informado. E, enfim. Mas foi aí de manhã, aí, 5 horas da manhã, me ligaram, fui no condomínio, aí eu conversei com ela. Ela falou que tinha que jogar tudo, que tinha que pegar tudo e colocar no reciclável. Coitada, ela estava transtornada. Aí ela entrou em carro de alguns condôminos, entrou nos apartamentos, pegou todos os tapetes do hall e embrulhou tudo, porque falou que era tudo reciclável. Aí eu fui conversar com ela, chamei um colaborador junto comigo, falei, vamos nós dois juntos. Aí eu falei, senhora, não vou falar o nome dela aqui, né, lógico. Falei, como que tá? Falei, muito obrigado pela ajuda que você deu no condomínio. Você organizou a noite inteira o condomínio. Tenho muito a agradecer a você, mas agora já trabalhou bastante. Vamos descansar? Aí eu levei ela até o apartamento dela e deixei ela lá, tirei a chave, deixei na portaria, liguei pro filho, falei, tua mãe, aconteceu isso, por favor, venha buscar. E ela veio de carona, o filho nem sabia que ela tinha.
Olha só.
Aí eu fui com o cara, ela, ai, obrigado. Eu trabalhei a noite inteira, eu tô cansado. Eu vi, obrigado, a gente tem muito a agradecer, o condomínio agradece muito a você e tal. Quem sabe que ela tava com um problema, né? Aí eu liguei pro filho e falei, tá. E o filho veio e buscou.
Olha quantas lições numa rápida fala, não é? Olha quantas lições, né?
É, no fundo a gente tem que ser um pouco psicólogo, né?
É, sim.
Eu acho que ultimamente a gente tem que ser mais psicólogo.
Outra coisa, olha a importância do cadastro atualizado, né?
Sim, sim. Com certeza. Tem que manter... A gente tem um costume, mensalmente, a gente entra em contato com as administradoras, vê se teve alguma venda, se teve alguma locação
até
permanente.
Até para dar as boas-vindas. Né?
Sim.
E os comunicados, para a gente atualizar também. A gente tem também um aplicativo, enfim... da nossa empresa, até para atualizar também, inserir os novos condôminos. Aí, foi aí que a gente conseguiu ter um telefone, inclusive a condômina era, mas a gente tinha o contato do filho. E na portaria também tem o telefone, tem o cadastro dos condôminos.
Eu quero abordar uma questão aqui. O senhor que já passou aí por 23 anos, deve ter pego toda essa transição. Nós tivemos aqui a semana passada, né? Você
com
a Mayara. O Renato, da Embraps, pegou toda essa transição das facilities. não foi? Como é que foi isso? Você sentiu essa dificuldade ou não? Não trabalhou tanto com isso? Depois, para você, você já pegou isso já mais formatado? Então, queria ver essa, como que foi toda essa transição desses 23 anos?
Foi em todos os sentidos, né? Até no digital, né?
Sim.
Antigamente era o Dataflex, uma coisa bem um dinossauro, né? Mas toda essa mudança, a gente teve que se adaptar, teve que fazer treinamentos, fazer curso para uma adaptação, né? Embora no período que eu tinha logo no começo não era tão... O Marcelo vivencia isso muito mais do que eu na minha época como estava. Porque isso é recente, né? Toda essa situação, né? Toda essa mudança que houve, né? Mas hoje a gente consegue conviver com muita naturalidade toda essa...
Mas aqui
toda
essa... Santos também é uma cidade, a gente diz assim, muito de ter aposentado, uma pessoa mais idosa. Também acha que eles sentiram toda essa transição ou acostumaram fácil, tem sido mais...
Nós não atuamos em Santos, como eu até gostaria de comentar com
né? Isso é bom, é importante você falar.
Comentar, embora eu seja santista, eu sou daqui, alguns têm muita dificuldade com essas alterações, né? Com essas alterações, com o modernismo, né? A modernidade.
Sim, sim, Roberto.
Mas tem muitos também que, ao contrário, são... Se incentivam.
Que dá um banho, né?
Que conhece e demonstra muito interesse nisso, né? Mas a maioria não, né? A maioria com a idade já vai também...
Para o senhor especificamente, como é que foi viver essa transição? Ter o porteiro, ele estar ali, daqui a pouco não ter mais, apertar um botão...
Não é fácil, não. Eu também tive dificuldades, né? Porque é uma mudança radical em tudo isso, né?
Mas também depende muito de cada condomínio também. Acho que tem um perfil do condomínio e dos condôminos para aceitação. E tem condomínios que é o ideal é ser o funcionário orgânico. Tem condomínios não, que é terceirizado. E tem condomínios que é portaria remota, virtual. Depende muito, né, do condomínio. Cada condomínio tem seu DNA, tem sua vida própria, né? É. E os próprios o perfil dos condôminos também, né?
Aí que
os
eu queria...
Os condôminos um pouco mais... Um perfil de um prédio que tem um condomínio um pouco mais idoso, tem, acho que, uma dificuldade maior em assimilar uma portaria remota.
Sim,
sem dúvida.
Por falta de conhecimento e... Enfim.
Complemente, Roberto, você falou que queria...
Então, em relação a isso, o nosso perfil, o nosso cliente, ele é totalmente diferente do perfil que é o... De Santos. Por quê?
Legal. Aproveite e traça esse mapeamento. Se administrar um condomínio em Santos é a mesma coisa da Praia Grande, de São Vicente. Fala um pouquinho dessas características da região.
Ok. Então, Santos é totalmente diferente. Nossa atuação é mais o Guarujá, Riviera de São Lourenço, Bertioga, Litoral Norte, né? Chega até as praias do Litoral Norte. Mas Santos é uma cidade, sou santista, como eu falei, que tem vida própria. Então, o síndico em Santos, ele atua com o morador, propriamente dito. A pessoa reside...
Na maioria dos casos, né?
Nos casos. Que eu costumo dizer vida própria, porque são moradores mesmo, não são pessoal de veraneio.
E você mora aqui também? Aqui. Vocês moram aqui?
Não, ele mora no Guarujá.
Eu moro no Guarujá e o Roberto em Santos.
E o perfil nossos condomínios são pessoas que não residem no litoral. Então, ou reside no interior, ou reside em São Paulo. Então, ele vem mais no final de semana, ele vem mais na temporada. Então, qual é a diferença? Ele não tem a rotina no condomínio. Mas, no entanto, quando ele vem, ele quer tudo arrumado.
Não tem a rotina no condomínio, mas quando vem, tem tudo uma
vez.
Tem
que estar
tudo funcionando.
E detalhe, uma coisa curiosa também, porque ele mora também num condomínio em São Paulo e reside.
Sim.
A conduta dele no condomínio que ele reside é completamente diferente.
Olha aqui, informação rica, né?
Final de semana ele não quer cumprir todas as regras que ele cumpre durante a semana.
Durante a semana onde eu moro, eu cumpro fielmente tudo. Fim de semana onde eu vou relaxar, não, eu posso tudo. Então você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter aquilo que o Marcelo colocou também. Você tem que saber...
Posso ir para a área da piscina com garrafa, né?
Posso fazer instalação até de madrugada.
Som alto, levar som para a piscina e coloca as músicas.
Não é fácil, não.
Inclusive,
fora as assembleias, desculpa, Marcelo. Fazer as assembleias, uma assembleia de sábado à tarde, É comum você ver pessoas que já com teor alcoólico já elevado. Como é que você vai conduzir uma
sem camisa, de sunga, de biquíni? Você fala assim, não, eu estou na assembleia mesmo, velho.
E é outra particularidade, as assembleias, lógico, depois da pandemia mudou com a assembleia digital, enfim, mas as assembleias ainda são aos finais de semana. É diferente de Santos, que é no... ou São Paulo, enfim, que as assembleias são durante a semana à noite. Ah, não, são finais de semana, de sábado até de domingo. A gente tem uma assembleia semana que vem no domingo.
É como eu comentei.
Nossa, no domingo, gente.
É como eu comentei. Se a gente tiver que descansar, a gente descansa durante a semana, um dia. Se tiver que descansar, se der para descansar. Porque o fim de semana tem que estar ativo.
É, aí que tá. Esse é um outro problema. Os condôminos que residem em São Paulo, que utilizam o Guarujá como segunda ou terceira residência, até para a gente aprovar alguma melhoria, é mais difícil, porque eles não querem gastar no litoral, eles querem gastar onde eles moram, e aqui eles deixam por último.
Interessante esse aspecto, viu? Não vi ninguém comentando isso ainda, interessante.
E detalhe também, uma situação curiosa, existe um certo, no bom sentido, existe um certo conflito entre o condômino que tem um apartamento no litoral, que ele mora em São Paulo, e o condômino que reside aqui. O condômino que reside no interior, em São Paulo, que tem um apartamento de temporada, ele não quer fazer tudo o que esse quer, porque esse mora.
Sim.
Ele não quer gastar, e esse precisa, porque ele reside lá.
É, exatamente.
Principalmente na área de segurança.
Principalmente
não, pra quê fazer? Não. Mas quem está morando lá precisa.
É.
Então você tem que intermediar toda essa situação de uma forma muito... com muita coerência, né? E com profissionalismo e conhecimento daquilo que você está propondo. Né?
E aí chega nessa época que a gente está vivendo agora, de final de ano, de verão, de carnaval.
É o momento mais tranquilo de vocês, não é? Será mesmo?
Daqui a alguns dias estamos no final do ano, né?
Exato. Passou o Natal. Qual é o momento que mais chega a gente aí nos condomínios que vocês atendem?
Réveillon e Carnaval, né?
Então, agora, ontem já começa a subir descer pro...
A turma já vem antes, não vem no dia 30 não, ele já começa a vir, né?
Isso, passou o Natal, começa
Natal a vir. Passa geralmente com a família, com os pais, enfim. E aí dia 26 começa aqui a descida aí, a serra lotada.
Agora já tá lotada.
Sim.
E aí, ano novo agora, tudo acontece. Aí... A cidade também não tem infraestrutura para receber tanto turista. Falta água, falta energia. Em todas as...
Inclusive, Betioga. Aqui um episódio que algum dos síndicos acabou falando, da questão da água, de que Santos falta muito na cidade que vocês atendem. Sim. Também acontece isso.
Sim. A gente já deixa, inclusive...
Deixa reservado.
Não, inclusive, a gente já coloca na previsão orçamentária o caminhão-pipa.
Nossa, nem conversamos e eu falei isso, inclusive vocês poderiam colocar na previsão orçamentária, já sabendo que isso vai acontecer, dá para prever, sim, não é verdade? E olha aí, olha que legal, Marcelão, estão bem alinhados, hein? Estão bem alinhados.
Olha como é incrível a questão do condomínio, não tem receita de bolo mesmo. Quando que em São José dos Campos, ou ali no Vale do Paraíba, que é onde a gente fica, a gente vai falar que na previsão orçamentária vai ter que estar lá previsto um carro-pipa.
Não, esquece. Esquece, é.
Que você está vivendo? Mas olha como a realidade é.
É verdade.
E outro ponto, condomínios e gerador também, por causa de falta de energia. Então, assim, muitos condomínios aqui, acho que em São Paulo também tem bastante, mas assim, muitos com geradores. Tem que ter um gerador.
Sim.
Tem que ter. E assim, o gerador, aí que é a atuação nossa. Por isso que a gente trabalha praticamente segunda a segunda. Porque de segunda a sexta a gente tem que fazer as manutenções preventivas para que no final de semana e temporada tiver tudo ok. Porque os equipamentos não são utilizados. Aí chega na temporada, o portão abre 1000 vezes.
Muito mais.
É. Então tudo acontece, a tendência
acontece nessa época,
quebrar mais os equipamentos. Aí que quando eu passo o ano inteiro sem vir, quando vem tá quebrado. Mas por isso que a gente tem que trabalhar muito com a manutenção preventiva, para evitar que ocorra isso. Mas acontece.
Outra questão que também vocês devem passar assim muito, que é a questão das locações de curtíssimas temporadas.
Nossa, também.
Como é que funciona? Vocês têm que regulamentar isso antes ou como que vocês estão se adaptando a essa realidade?
Normalmente a gente cria um procedimento para as locações, né? A gente utiliza termos de ocupação, um critério para que a portaria saiba naturalmente com antecedência quem está chegando. Placa de veículo, nome, RG das pessoas, quantas pessoas vão descer, né? Vamos dizer assim. Mas mesmo assim existe problemas, né? Existe problemas, principalmente na área de segurança.
Nós comentamos, vocês comentaram até nos bastidores que teve questões.
Recentemente eu falo, esse ano, no Guarujá teve dois casos de locação para o Airbnb, que alugaram numa sexta-feira, chegou na segunda-feira, renderam todos os funcionários dos colaboradores do condomínio e vieram fazendo limpa nos apartamentos. E todos que chegavam na portaria, eles levavam e trancavam no quartinho.
Olha, não é um seriado, não é um filme, não é um Netflix, é caso real.
Não é o filme O Porteiro.
É O Porteiro filme, vocês viram? Tem o filme O Porteiro, é O Porteiro filme lá do Valdisney, querido Valdisney, um abraço, meu irmão, ele que já deu palestra aí em eventos pelo Brasil e tá fazendo o maior sucesso agora, né, O Porteiro filme, filmado lá no Rio de Janeiro.
E o que vocês conseguem abordar para quem tá assistindo o episódio aí, consiga ficar mais atento, consiga verificar assim, olha, eu posso implantar isso no meu condomínio?
Isso, tanto pro condômino que queira fazer a locação da sua unidade, que seja por plataforma, visualiza quantas estrelinhas tem, como que é o histórico, se teve alguma reclamação do locatário e quantas vezes ele utilizou a plataforma para fazer. Então, você tem um respaldo de que ele é um bom locatário, né?
Temporário. É, sim.
Tem que ter esse histórico. Até porque é o patrimônio dele que está em jogo. Não só o condomínio da área comum, mas assim, a casa dele, ali na... É toda mobiliária, o apartamento.
Mas aí aquele que é investidor não está muito preocupado com o apartamento dele. Qual é a solução para quem está do outro lado? O condomínio em si, ele pode fazer?
O que acontece muito hoje em dia? O pessoal tenta separar a tecnologia do pessoal, do elemento humano.
Uhum.
Né? Não adianta nada você criar toda uma tecnologia, né? Falando para os nossos clientes, criar toda uma tecnologia em cima da segurança no condomínio se você não prepara a sua equipe.
O tripé,
ele não vai saber nem usar aquilo que está ali.
É verdade.
Não é? Segurança... Então, são coisas conjuntas. Você pode, é muito, muito interessante você instalar equipamentos de segurança, mas você tem que treinar a sua equipe.
Né, senão... Roberto? Segurança é o tripé, tem que andar em conjunto. A tecnologia... Os colaboradores e os condôminos.
Sim, sim.
Todos têm que estar alinhados e trabalhar para a segurança do condomínio. Porque não adianta ter a tecnologia, o porteiro tá alinhado, tá treinado, e o condomínio chegar lá e quebrar regra.
Quer ver uma situação muito comum e interessante? Que é questão de cultura. Por exemplo, se tem um condomínio que tem um procedimento e que ele vai encostar no portão para entrar com o seu veículo, abaixa o vidro, tem condomínio que não aceita.
Sim.
Fica ofendido. Como? Você já não me conhece. Eu tô cansado de... Não pode.
E se tiver alguém ali dentro do carro que rendeu essa pessoa, não é? E aí?
Mas é difícil, é questão cultural. Né?
Não preciso identificar o visitante, ele tá comigo, abre aí.
Tá comigo. Né? Não, e ainda de uma forma agressiva.
É, se fosse assim era bom, né, Roberto? Mas normalmente não é assim, né?
São curiosidades, né, que... Então, é como o Marcelo falou, é um conjunto de fatores que tem que ser tratado em harmonia. Tecnologia, pessoal e econômico. Se não tiver agregado, não tiver de uma forma coesa esse entendimento, a segurança ela se torna frágil.
Se um pé desse tripé cair, cai tudo. Cai toda a segurança, todo o sistema que foi montado, geralmente foi aprovado numa assembleia, todos aprovaram, porque isso gera custo, gera procedimentos que tem que ser deliberado numa assembleia.
Não, e principalmente na nossa região, onde, como eu comentei, não são moradores fixos, são unidades de temporada. Então, as pessoas...
A rotatividade é grande.
O próprio porteiro, às vezes, não conhece todo mundo.
Não conhece.
Então, aí, às vezes, o próprio condomínio empresta o apartamento para o sobrinho, para o irmão... Aí não quer passar...
Aí manda mensagem lá no grupo do WhatsApp. Abre lá o portão que está chegando um parente. Não precisa... Manda o documento. Não precisa. Só abrir, estou falando.
É nisso que o síndico tem que ser mais rígido.
Tem gente...
Ele se torna um pouco antipático, mas tem que ser.
Tem gente que subloca também, viu? Também. O cara aloca a unidade, tem lá 3 quartos, sim, de uma locação ele vira 3. Isso acontece por aqui, acontece, Roberto e Marcelo?
Acontece.
Como é que vocês lidam com isso?
Não, inclusive, porque quem, o locatário temporário, não pode, a gente não deixa receber visitas. Ele está lá, eu não tenho autorização para entrar, não pode entrar no condomínio. Então a gente...
Nós somos síndico de um flat também, grande no Guarujá, que é curioso que você lá tem todo um controle, né?
Sim.
Você tem um limite de pessoas para ocupar
a unidade, né?
A unidade, mas quando loca, olha que loucura. Alguém, né, faz uma locação, uma família, normalmente é moçada, né, jovem. Entra, ocupa apartamento e outras pessoas tentam entrar por um outro caminho, ou pela entrada de banhista, ou pela garagem. Então é uma coisa meio louca, né?
É.
Você ter um controle sobre isso,
sim,
é uma coisa muito difícil, uhum, mas tem que ter. A gente, sim, não sabe quem está entrando.
É porque, sim, como é que a gente sempre fala, né? Facilidade e segurança não caminham juntos.
Não tem comodidade, não tem comodidade. Não, esquece.
Não caminha junto, realmente.
Esquece. Cara, e os animais? Como é que estão os pets por,
nossa,
aqui? Dá para falar um pouquinho aí dos pets? Da experiência de vocês com os pets?
Sim.
Praticamente são os filhos, né?
Isso, e é... Tem vários condomínios nossos que tem procedimentos... a gente tem condomínios que tem o espaço pet, mas aqui, engraçado, no Guarujá não tem tantos, né? A gente não vê tantos condomínios igual São Paulo, que tem já o espaço
isso
pet.
Isso você fala fixo ou móvel? Assim, que veio, passou uns dias e voltou.
Não, espaço do condomínio.
Ah, espaço do
condomínio.
É, nos condomínios acho que não tem tanto.
Não tem tantos aqui, não tem tanto. Mas assim, alguns já tem, igual o Atlântica tem.
Não tem tanto exatamente pelo que o Roberto falou. Porque quem vem passear não está preocupado com isso. Porque se ele morasse lá, ele ia querer essas benfeitorias no condomínio.
E não tem controle. Então, às vezes, o bichinho, coitado, faz necessidade na garagem, a pessoa não cuida, né? Não,
sim,
os
latidos.
O latido, e você não pode proibir o condomínio de ter um.
Sim.
Então,
sim,
é delicado isso. Mas você imagina um vizinho, um cachorro latindo o dia inteiro. Deve ser uma coisa...
E aí, no procedimento de vocês, dessas locações de curtíssimas temporadas, Airbnb, seja como for, tem que estar o cadastro do pet também?
Não, a gente...
Não.
A gente não...
Curiosamente, sábado agora, depois vamos ter uma assembleia, um condomínio nosso, em que uma das pautas é a proibição de pet para locatário. Isso tem que ter um respaldo jurídico.
Polêmico, viu?
Proibir, talvez vocês não vão conseguir.
Não,
mas cadastrar, sim, ó, vai vir, mas vai vir com o pet tal, identificado também, eu acho que
isso
seria
nossa
a
orientação,
solução.
Nossa orientação foi para que não colocasse em pauta.
Não, mas o objetivo é mais uma inibição, né? É mais para inibir. Então, mais um.
Não sei se vocês estão cientes, mas já surgiu um tal de um Dog Hero. Já ouviu falar do Dog Hero? O Dog Hero é como se fosse ali o Airbnb. É o Airbnb dos animais, tá? Ou seja, a pessoa vai se cadastrar nessa plataforma. Por aqui acredito que não vai atingir tanto, porque aqui é litoral.
Né?
Mas lá em São Paulo já começou e tá uma febre. A pessoa pode se cadastrar na plataforma para ser um cuidador de animais. Então imagine você ter um apartamento de X metros, daí a pouco você vai passar o dia com não sei quantos animais. Vai começar a entrar e sair animais,
pois
porque
tem.
Você é o cuidador do animal e você transformou a tua unidade num hotelzinho. Olha só.
Mas, Daniel, acho que dá para inibir, porque assim, geralmente a maioria das convenções fala que é o apartamento é residencial, não é comercial.
Sim.
Ele vai entrar, ele não deixa de fazer uma atividade comercial, utilizando.
A questão é que a pessoa
hotel
vai dizer assim, tá, o Airbnb pode, que é gente, e o meu cachorrinho não pode.
É polêmica,
entendeu?
A gente já tá transformando os condomínios estritamente residenciais em mistos. Querendo ou não, você provavelmente, você talvez não saiba como síndico, mas provavelmente você tem lá algum psicólogo que atende dentro do apartamento.
Ah, sim, é verdade.
Certeza. Ué, então ele pode? Ele pode?
Abriu o precedente,
é verdade. Então
verdade.
Você vê que a coisa já está tomando uma proporção e a gente não está muito atento, mas se você vê, ela já está acontecendo.
Já está acontecendo com isso.
Verdade.
Bem lembrado, viu? Bem lembrado.
A pandemia, vocês sentiram que mudou um pouco o público? As pessoas que só vinham aqui no final de semana passaram... Sim. Quando vieram experimentar, falando, opa, agora que eu não preciso mais tudo, marcar um cafezinho, ir lá na empresa da pessoa, consigo resolver tudo pela internet. Trouxe as pessoas mais para cá, para morar efetivamente?
Riviera de São Lourenço, principalmente. Muita gente migrou, mudou para lá.
Mudou.
Bastante.
Olha que legal.
Bastante gente. E por causa da pandemia.
Sim.
As reuniões são virtuais, o home office.
É, né? Sim. Então, só precisa ter uma internet boa. Teve internet boa, tá tudo bem.
Na Riviera, a gente evidenciou bem isso.
Isso. Também. Não, e que é quando... Além, tem pessoas que veio realmente para morar. Tá, morar aqui. Agora, o que a maioria, a grande maioria faz? 3 dias da semana. Né? Durante legal, a semana, né? 3 dias. Segunda, terça aqui, vai para quarta, quinta, sexta, depois volta para passar sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta aqui.
E aí eu vou perguntar, então, é misto, né? Esticou, né? Esta pessoa trata este apartamento como moradia ou como temporário?
Como moradia.
Como moradia.
Esse que está utilizando de...
Dessa maneira, né?
Os aí dois começam a enxergar os problemas.
Olha que coisa boa.
Como moradia.
É curioso, né? Curioso isso.
Muito bem. Fala um pouco da questão dos aspectos em relação a zelador. Vamos falar de zelador também? Vamos. A relação com zelador, como você falou. Em Santos, que tem muito síndico orgânico, talvez isso seja menos, né? Mas nas outras regiões que os síndicos não estão muito lá, como que tem sido a atuação dos zeladores? Traz esse perfil aí pra gente.
Zelador. No Guarujá ainda tem um perfil dos zeladores antigos ainda. Tem assim, tem aquela
áurea do Guarujá, né?
Tem bastante regalia. Ah, a gente assumiu o condomínio. O zelador ganhava 14 mil reais. 14 mil líquido.
Nossa!
Líquido, 14. Aí os novos moradores que eles fazem, eles querem cortar, aí tá certo. Não sei se tá certo.
Né? Não, e a unidade. E os apartamentos, os condomínios com a unidade do zelador também,
sim,
né?
E aí tá mudando.
Ainda tem na cartela de. Na cartela de vocês tem.
E geralmente esses zeladores se acham o dono do condomínio.
É isso que eu falo.
Ele manda em todo mundo.
O zelador, principalmente no podemos falar, né, Guarujá, a cidade de Guarujá, que os zeladores antigos, aqui naquela época aqui em Guarujá, né, Pérola do Atlântico, né, são donos do condomínio. Ainda tem muitos assim.
É?
Mas ainda tem também...
E briga com o condomínio. Eu mando e acabou.
Mas também tem algum... Os próprios condomínios, os mais antigos, ele viu o filho do zelador crescer, viu o zelador. Um vínculo, então, assim, né? Tem um vínculo afetivo ali.
Criou uma relação.
Cria uma relação. É. Mas tá mudando. Tá mudando.
Tá mudando.
Outra coisa, outra particularidade do litoral. As folgas do zelador não é no domingo, como é na quarta.
Não tem como ser, né?
É durante a semana. Porque no final de semana eles têm que estar lá. Ninguém folga, nenhum funcionário folga aos finais de semana. A não ser o domingo.
O domingo
do mês, que é um domingo.
Agora, não sei se cabe.
Mas até a escala que nós fazemos é isso, para folgar, vamos supor, tem 6 funcionários. É 2 no primeiro domingo, para não, assim, não ficar muito, acumular muitos funcionários em um domingo só. A folga de um domingo do.
Sim, sim.
Do domingo dele. Mês.
Não sei se cabe comentar, mas mais curiosidade. Tem condomínios agora, principalmente em Pitangueiras, em que no fundo, em determinada área do condomínio, são apartamentos para os chofer, para a empregada. Então a pessoa vem. Traz as seus colaboradores, tem um lugar para ele ficar lá. Entendeu? Coisa curiosa, né?
Mas isso mas os condomínios mais antigos.
Sinceramente, não tinha ouvido falar ainda, viu?
Mas nunca os condomínios mais antigos.
E é muito legal, viu? E é muito bonito.
É um baita de um apartamento.
Mas são os condomínios mais antigos.
São condomínios antigos.
Que quando vinha governador, os.
São vinhos.
Nossa,
né?
Que curioso.
Porque Guarujá,
né?
Antigamente, era, é que nem o Roberto falou, era.
Pérola do Atlântico.
Pérola do Atlântico. Aqui, os governadores, presidente, ao Santos Dumont. Você se doou em Guarujá.
Guarujá.
Que então, curioso, hein?
Todo mundo. Então eles faziam, eles tinham com o chofer e tal. E no que não ficava dentro do apartamento, tinha um local deles para eles dormirem.
Mas um apartamento para eles, né?
Mas ainda assim, esses apartamentos continuam sendo daquele primeiro proprietário, foi sendo uma coisa de herança ou não?
O condomínio tem muita coisa de herança, né? Tem muita coisa que.
Foi
família herda, né? Mas isso não tem mais, né? Hoje não tem. Esses locais já foram substituídos, mudou para outra
finalidade,
outra ocupação, outra destinação.
Ah,
destinação.
Tá.
Ainda não tem mais isso, né? Mas você sabe que aquilo lá foi feito para isso. Né?
Não, mas tem o Tejereba lá do
Não é nome. Não vamos falar nome.
Eles utilizam, não é da nossa carteira, mas eles ainda utilizam algumas pessoas para o chofer deles, para eles utilizarem esse espaço. Interessante.
Você acabou comentando também, acho que foi em algum encontro nosso, ou foi nos bastidores aqui, sim, que tem até uma diferença entre o próprio Riviera e...
Sim.
Beethoven.
Público. Apesar de ser, inclusive, no mesmo município, né?
No mesmo município. Mas o público é diferente. Riviera e Bertioga. Bertioga, que tá subindo o prédio demais lá em Bertioga, dentro de Bertioga, da cidade. Quando a gente fala Bertioga, é a cidade. E é um público... Uma classe média que tá conseguindo comprar. E já a Riviera não. Riviera é um
alto padrão.
E o público, até a idade dos condôminos. Bertioga é ali na faixa de 35, 40 ali. E já a Riviera já são mais idosos.
E Riviera, né, Marcelo? Riviera também tem muito perfil do investidor.
Investidor.
Aquele que ele usa assim, esporadicamente o imóvel, mas ele compra para investir. Ele compra aqui, vende.
Para especular, comprou e vende.
Tem um lançamento ali, vai lá e compra. Depois de um ano ele vende, compra outro. Então é outro perfil, não é um perfil do usuário, vamos dizer assim. Embora ele também use, a família use. Né?
Mas ali na Riviera a gente já tem mais um perfil de um pessoal que já quer investir.
Investidor.
No condomínio, deixar uma coisa bonita, requintada.
Sim, porque ele está valorizando, ele visa a valorização do patrimônio dele.
Exatamente.
Porque ele vai vender a curto prazo, a médio prazo. Ele não quer ficar com o imóvel. Ele quer valorizar, vende, vai para outro e assim vai.
Não, e o público de Riviera, sim. Eles não ligam em pagar, em gastar, com qualidade, lógico, com a prestação de contas, certinho. Mas não ligam em gastar, para benfeitoria, para conforto. Já Bertioga, lá de Bertioga, não.
Bertioga é
eles são controlados, eles não querem investir tanto. Enfim, tem essas...
No mesmo município.
O mesmo.
Exato, né?
Engraçado. Um caso interessante.
Pode falar.
O prefeito de Bertioga colocou: eu amo Bertioga. E colocou na frente de Riviera: eu amo Bertioga. A associação queria tirar, porque não queria vincular Riviera a Bertioga.
Olha só.
Eles não gostaram, né? Fizeram um abaixo-assinado para tirar aquele: eu amo Bertioga. Absurdo, ele não conseguiu.
Maresias e Ubatuba, vocês atendem?
Já atendemos. Já atendemos Juqueí, Maresias.
A logística é um pouco longe.
Para nós é complicado, porque na temporada, você vai ficar 6 horas no Maresias.
É verdade. É. Tem que ser gente de lá, né?
É melhor. A gente...
Mas só um detalhe. Um dia o Marcelo vai montar uma filial lá no...
Aí sim, hein?
Aí ele vai, com certeza. Não sei se eu vou ver, mas ele vai.
Lógico que vai ver.
Vai sim, vai.
Porque você gosta daquele lado?
Eu gosto. Aí, para ampliar na nossa...
Pra crescer, né? Crescer a empresa.
Mas vai ter que mudar para lá.
É, ou mudar ou criar uma estrutura, né?
Uma estrutura
lá. Enfim, é um projeto futuro nosso que a gente já vem conversando.
Porque
lá tem uma deficiência também de problema.
Tem
ninguém para atender lá. É muito difícil. Tem os que moram lá e tal.
Sim.
Mas síndicos profissionais que moram. Não síndicos orgânicos, síndicos profissionais da região. Mas são poucos. E está crescendo muito na região.
Muitos condomínios horizontais, né?
É.
Muito. E de alto padrão.
Sim. E lá tem um problema também. Questão de... Tem condomínios que não tem convenção, porque não tem nem escritura.
Também.
Para aquele lado tem bastante.
Tem muitos
anos em Caraguatatuba, que é aquela norte.
Lá tem muita associação também.
Queria que vocês falassem um pouco da questão de escala. Você está falando em crescimento, tá? Vocês têm algum número mágico que você fala assim, não, olha, minha capacidade é até... Vamos falar em unidades, não é em condomínios, porque tem condomínio que é grande, que é médio, que é pequeno, né? Vocês têm meio que uma recomendação nesse sentido, de crescimento?
Sim, a gente montou. A gente vem sempre... A gente conversa bastante sobre isso, né, Roberto? A gente dá uma esticada na corda para montar a estrutura. Então, a gente vê a necessidade e começa a montar uma estrutura. A gente começou, eu e o Roberto... Aí foi crescendo, os condomínios crescendo. Aí a gente falou, agora a gente precisa contratar um vistoriador. Foi. Aí a gente viu até onde dá, contratamos um assistente administrativo. agora contratamos mais uma outra assistente. Então a gente vai. Agora a gente está vendo a necessidade de contratar mais dois colaboradores. Até para a gente ter o... Até
para crescer mais.
Para crescer, Lucas.
Senão a gente fica numa posição que não diria estagnado, mas você não passa a deixar... Você deixa de atender por excelência, né?
Sim.
Aí
sim.
Isso nós não podemos deixar acontecer.
Aí consegue condomínio, mas não mantém.
Não pode.
É. A gente não quer inchar, a gente quer crescer, né?
Exatamente.
A gente não pode...
Vamos atender bem, né?
Isso.
Captar por captar, não. Nós não atuamos dessa forma. Captar que eu digo, captar a sindicatura.
Eu faço uma coisa, acho que para atender legal... Vai muito do perfil do síndico, né? Meu perfil é diferente do Roberto. O Roberto, até pela idade, tá, eu fico quase 24 horas. Eu acordo 5 horas da manhã e paro 10 horas da noite. Que perfil? Tô na idade, agora é a hora de fazer isso, né? Então eu consigo atender um pouco mais de condomínio. Mas para atender bem a gente, né? A gente monta uma estrutura do vistoriador, do assistente e do síndico. Para atender bem, na minha opinião, a gente coloca na carteira, como você falou, Daniel, tem condomínios grandes, maiores, com mais unidades. Então, no pool daquele condomínio ali, daquela carteira, você coloca quatro grandes, seis médios e dois pequenos. Ele atende bem.
Consegue atender.
Vocês têm um perfil de condomínio? Ah, a gente gosta de condomínio mais antigo, não, a gente gosta de implantação, ou... Vocês têm esse tipo de perfil ou não?
Hoje nós estamos fazendo quatro implantações. Quatro implantações.
É mais difícil.
Acho que é o limite hoje que a gente consegue fazer de implantação. Até porque porque demanda mais tempo para nós. Implantação. Não só para nós, qualquer síndico.
Lá no Guarujá, é?
Tudo no Guarujá. Quatro implantações. E...
As quatro juntas, né? Quatro. Entregue quatro condomínios.
Juntos. Então, são cinco, são quatro torres,
mas
cada um tem seu um condomínio constituído. E assim, demanda muito tempo. Então, assim, não adianta a gente pegar mais implantação para fazer junto, porque vai...
Tem que criar uma estrutura muito
maior. Porque a gente tem que manter nossos clientes hoje, os clientes que nós temos hoje. E... Não pode, né, atender bem, não esquecendo dos que já estão na nossa carteira, que eu... Captar cliente é fácil, fidelizar que é difícil. É a parte mais difícil.
Vocês fazem um operacional também dentro do seu contrato? Você entrega como se fosse um... Tem condomínio que não tem zelador. Aí você entrega como espécie de um zelador itinerante, o cara que atende a vários condomínios da sua equipe, quem for da sua cartela.
Sim, a gente tem condomínio.
O que é interessante oferecer como vantagem aqui na região?
Sim.
Dentro do seu pacote, assim, por exemplo.
A gente tem alguns condomínios que não tem zelador, ou tem só um funcionário. Enfim, a gente tem vistoriadores da nossa equipe que fazem essa... Vai no condomínio pelo menos duas vezes por semana para fazer... Para fazer as manutenções.
Mas não atua na zeladoria.
Sim.
Não atua. Não atua na zeladoria. Mas, enfim, ele faz essas...
Vai lá no checklist no condomínio.
Checklist. Faz uma manutenção, isso. E se houver a necessidade de fazer algum serviço, aí o condomínio contrata-se... Um serviço pontual. Aí nesses condomínios que não tem, pelo menos uma vez por semana, porque são condomínios pequenos, né? São condomínios pequenos. Aí uma vez por semana vai um auxiliar de serviços gerais só para fazer a limpeza. Enfim, aí paga-se. Não é registrada pelo condomínio.
Os condomínios dessas regiões que vocês já falaram, elas costumam ter bastante áreas de lazer ou não?
Hoje tem os condomínios clube, né? São condomínios já na litoral norte também, tem bastante. Né?
Mas esses especificamente que vocês estavam citando, tudo não costumam ter, né?
De instalação que você falou, não?
Não, esses de instalação devem ter, porque são novos.
Não, mas nesses de instalação não tem.
Não tem,
porque não tem, são condomínios mais populares. Mas assim, a maioria da nossa carteira tem área, como tem piscina, tem playground, enfim.
Tem condomínios como nós atuamos também com condomínio clube, né?
Uhum.
Não é toda a carteira, mas alguma coisa a gente tem nesse sentido. Né? Não são todos.
Ó, da nossa carteira, digo que 60% tem uma área comum legal e 40% só tem uma área comum pequena, não tem não tem uma brinquedoteca, não tem uma piscina, não tem, enfim. Só a garagem.
Os mais antigos não tem. Eles são apartamentos grandes, né? A área do apartamento em si. Mas a área de lazer, a área comum já não é.
Tem condomínio que tem cinema.
Não, o Barra, isso, o Barra Mar. O Barra Mar.
Não precisamos falar nome.
Tá, tá. ele é um condomínio aqui e atravessando a rua é o clube do condomínio.
É,
o quadro
de Square, esse condomínio é antigo. É
antigo. Tanto é que tem um IPTU à parte, desse, só do clube, só deles.
IPTU, nossa!
É um clube separado. Mesmo, é um clube.
Sim.
E só quem pode frequentar são só os condomínios. Esse daí que eu comentei, que acho que foi inclusive nos bastidores, que lá a gente lá não pode, é locação temporária, não pode utilizar
a
área do clube.
É, faz
sentido. E a só locação acima de 3 meses, só locação permanente.
Sim.
E lá tem um clube. O clube tem piscina aquecida, uma piscina grande, quadra poliesportiva. E uma coisa interessante, quadra de squash, que é difícil, hoje em dia não sei.
É, sim.
Hoje em dia não. E lá eles têm quadra de squash. É grande, uma área.
É muito legal.
Bonito, nossa, uma visão. Porque essa parte do clube fica
na areia.
Na areia. Ela foi construída em cima das pedras. Então, assim, a visão é maravilhosa. A visão é maravilhosa.
Roberto e Marcelo, e a tal da politicagem? E as procurações por aqui? Porque já que as pessoas não estão muito lá, né? Isso aí deve acontecer um pouco, né?
Ixi, o zelador é
e aí eu vejo o lado bom e vejo o lado ruim, né? O lado bom é a questão da confiança. E o lado ruim, às vezes a pessoa detentou de muita procuração, às vezes não passa realmente o aspecto real da coisa, né?
Mas o que que ocorre? A doutora pode falar melhor, né? Porque se a convenção permite,
boa.
Não tem o que fazer,
né?
Questionar. O importante é que a pessoa tenha consciência daquilo que ela está fazendo. Ou seja, eu vou te dar uma procuração, porque eu confio no que você vai fazer.
É o cheque branco, né?
É o cheque branco.
Então tem que ter um nível de confiabilidade muito, muito forte, muito grande. Agora, não, a realidade não é essa, né? Na prática, às vezes, dá uma procuração porque você não vai na semana. Dá, não sabe nem o que o cara vai fazer lá.
Eu sou realmente a favor que se limite para o tipo de procurações. Assim, no máximo 3, vai, por pessoa. Ah, quer dar... O síndico até tem o direito, mas vai dividindo, né? Até pela hora de votar,
sim,
na hora de formar uma opinião.
Concordo.
Nossa, chega o sujeito lá com 20, 30, tem, 40 procurações.
É o dono da assembleia.
Isso é ruim.
Não,
isso é ruim.
No decorrer, depois da assembleia, porque é o seguinte, quando a assembleia tem poucos condôminos...
Adesão, né? Pouca adesão.
Pouca adesão, os outros que não vieram, depois vai ficar perguntando e não vai concordar. Não vai concordar com o que foi decidido na Assembleia.
Sim.
Aí é a hora que eu falo de boca cheia. Falo, então, quem não vai na Assembleia fica sujeito à decisão de quem vai. Então, por isso que é de suma importância a sua participação na Assembleia. Até porque o patrimônio é seu, você tem que estar lá, você tem que ser ouvido. O local correto para as suas reclamações, sugestões,
é
na Assembleia.
É na Assembleia. Mas tem muita situação dessa.
Não, a gente política... fala assim, não é ilegal, mas não sei se...
Mas sabe quem faz muita política?
Não é moral.
Sabe quem faz muita política para pegar procuração? Os zeladores antigos. Eles vão juntando...
Ah, eles fazem.
Eles fazem.
Tá, e quando esse candidato que ele trabalhou não ganha, né?
Aí que ele tá, né?
Mas eles sabem fazer. Viu?
Ele vai, pede procuração pra um, tal. Aí vai, chega no final, tal.
Não vamos falar
nada. Não vou falar nada.
Segura o nome.
Mas o condomínio que eu moro, a gente não trabalha nesse condomínio. O zelador pegou, acho que foram 15 ou 16 procurações pra síndica.
Sabe o resultado.
Já sabe.
E o que ocorre, não sei se a gente vai mudar o assunto, mas o condomínio não tem a personalidade jurídica, não é uma empresa, ele não visa lucro, não é? Mas ele é tratado como tal.
Sim, sim, hoje, perfeito.
O CNPJ, tributação, contratação de pessoas. Então, aquele síndico que está numa assembleia, ele está com a pessoa, o condomínio está quietinho lá, é você vai ser o síndico, é você, ele vai... E cai de paraquedas.
Mas ele não tem noção, né?
Tem noção.
Do tanto de coisa que
mas
tem.
Está acabando. Está acabando porque hoje está se buscando. Sim, por isso que existe a profissionalização da nossa atividade.
É, verdade.
Porque agora está se buscando pessoas que entendem mesmo da atividade, né?
Porque antes você sentiu necessidade de buscar um curso específico ou não? O que você aprendeu ao longo dos anos trabalhando nisso foi o suficiente e vem aprendendo continuamente?
Eu vou te falar. Diariamente a gente aprende. Não para de aprender, cada dia. Por isso que não existe rotina, por isso que é fascinante.
Sim.
Porque cada dia tem coisa, tem
situação. Não existe um dia igual ao outro, né?
O fato, eu não sou, não é que eu seja contra ou a favor, exemplo, cursos profissionalizantes. É interessante, interessante para você ter uma visão, mas não vai agregar um conhecimento profundo da atividade. O que vai agregar é a tua experiência. É você viver, vivenciar aquilo que você está fazendo, né? Que o curso você faz no curso.
O curso te dá só um norte, dá um norte, né?
A teoria é muito boa.
É para abrir,
né,
a tua cabeça.
Isso, é para você ter uma visão. É. Porque não é 3 dias que você vai aprender a sindicatura, né?
Que acontece muito, o pessoal faz um curso de 3 dias, acha que é síndico e já vai para o mercado, já quer ir para o mercado, não é assim. Mas é interessante o curso, porque assim, na nossa atividade também, cada dia aparece coisa nova, cada dia...
Tem que se atualizar, tudo,
né? Engraçado, tudo começa em São Paulo, aí vem disseminando para nós aqui na... Mas depois de 5 anos testado em São Paulo, que vem para a gente aqui. São Paulo que...
Mas então é interessante fazer um... Mas que vocês estão mostrando aqui em relação aos condomínios, né? São Paulo é tudo muito...
É, São Paulo é outro perfil, né?
Mas assim, aproveitando que vocês estão falando disso, né? De São Paulo para aqui, São Paulo para aqui. O caso do Aldo, não tem tantos quanto ele aqui, né? A maioria realmente são as pessoas da região que comandam os condomínios. Eu falo aí, eu tô falando dos síndicos externos, dos profissionais, né? Não tem tantos casos assim, né? Que nem o Aldo, assim, eu sou de São Paulo. Tudo bem, não é perto, não é longe. Mas ainda assim, tem a cultura da região, né?
Tem.
Aqui é engraçado. Não, assim,
cada região, o interior também já é diferente.
Não, e o mercado? O mercado não, o Santista, o mercado local é mais bairrista, né? Eles dão uma freada nos profissionais que vêm de fora. Isso, não estou julgando certo ou errado, mas assim, acontece, estou falando um fato que acontece. Então, o Aldo, como ele está aqui, é uma exceção, por isso que tem poucos síndicos de São Paulo, de outra região.
Mas, casos, são poucos.
Conforme vocês falaram, fica difícil até da pessoa que vem de fora entender o perfil de cada cidade, igual vocês estão falando.
Inclusive, tem muitos síndicos de Santos que querem, que tentaram atuar no Guarujá e não consigo, porque o perfil é diferente daqui. Não acostumou com o perfil, pior que são cidades vizinhas. É. Não acostumou com o perfil do Guarujá, porque é outro tipo de perfil santista que a gente falou anteriormente. São outros, é outro tipo de público.
Praia Grande vocês não têm condomínio.
Não, a gente pega o Litoral Norte.
Que já é outra pegada
já
também.
É outra,
né,
pegada também.
Ah, porque quando estava na atividade, né, da administração condominial, por exemplo, o ABC é diferente de São Paulo.
Sim.
Completamente diferente. É outro público. Você não entra tudo do lado, é uma cidade.
Mas
outra,
é diferente.
Mas é diferente. É mais interiorizado o ABC, né? São Paulo não. São Paulo é enorme, né?
É.
Uma das maiores cidades do mundo, né? Então não tem nem o que comparar. Mas são situações diferentes, né? Como a Santos é uma coisa, agora já é outra.
É, mesmo.
Riviera, São Luís.
Riviera e Bertioga, estão na mesma cidade, que a gente falou. Estão na mesma cidade, é diferente, é um público diferente.
Olha, eu vou aproveitar para agradecer os nossos parceiros, que daqui a pouco já chega a nossa hora.
Poxa, passou tão rápido. Né?
Não dá para sentir. Não dá para sentir. Tudo. Vou agradecer os nossos parceiros neste último episódio.
Acabou
do ano, gente.
Quem fez. Quem não fez.
Como diz o Henrique Maderite, né? Você segue lá o Henrique Maderite, ele fala. É o sextou. Toda sexta-feira, meio-dia, ele solta lá o comunicado.
É,
né?
É verdade.
Toda sexta-feira, meio-dia, ele fala que quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais.
E
viu?
2023 mais. Já foi.
Já
se você
é verdade.
Não fez.
Mais alguns diazinhos e estamos ano novo.
É isso aí. Eu quero agradecer aqui a Embraps, que oferece o Papo Condominial Cast. A Embraps oferece o Papo Condominial Cast. Ela que está já há 25 anos aí, mais de 25 anos no mercado condominial. Com certeza é a empresa que mais entrega nessa área de facilities e terceirização. É, consequentemente, também a empresa que mais contrata, que mais implanta, que mais assume o lugar de outras empresas que não estão lá com um serviço com tamanha qualidade também. Não estou dizendo que as outras empresas não são boas. Tem outras empresas boas no mercado. Mas, enfatizando, estou aqui, através também deste QR Code que está aqui no seu canto esquerdo superior da sua tela, que, sem dúvidas, é a empresa mais contratada no mercado condominial. Está aqui na sua tela esse vídeo belíssimo.
Como é que a Mayara faz?
Como a Dini Eudini, ó, apontando aqui, ó. Muito bem, Mayara, muito bem substituída aqui, tá? Então, Embraps, com os serviços aí de facilities, terceirização, limpeza, né, incluindo a parte de portaria, controlador de acesso, zeladoria, manobrista, parte de manutenção, recepcionista, auxiliar administrativo, jardineiro, temos jardineiro, sindicatura profissional, toda a parte de segurança, tá? Então, é uma das empresas mais preparadas aqui da região e que atua, né? Ela atua em diversos nichos, dentre eles o nicho condominial, através de condomínios residenciais, empresariais, condomínios mistos, shopping centers, condomínios logísticos, né? Terminais portuários, que é uma coisa que Santos tem isso muito forte, né? Provavelmente o maior do Brasil está aqui, né? E a Embrapes é uma empresa que atua fortemente nesse nicho, tá? A gente adora a Embrapes, eu conheço de perto, eu conheço condomínios, vários síndicos que atuam com a Embrapes também já vieram aqui, deram seus depoimentos, contaram as suas experiências. E olha, eu tenho um episódio especial, que foi o último, de número 12, aconteceu na semana passada. Te recomendo muito que você vá lá assistir esse episódio, que a gente conta um pouco aí desses cases e demos dicas maravilhosas aí no nicho da terceirização. Tá? Aproveite e te peço que siga a Embrapes nas redes sociais, tá? através do endereço Embrapes_serviços. Eu disse Embrapes_serviços lá no Instagram, Facebook e LinkedIn. Te recomendo, você que não está no LinkedIn ainda, faz o teu cadastro no LinkedIn, tá? Faz as tuas postagens, segue aquelas áreas que são do teu interesse, que com certeza logo, logo, você também pode estar recebendo uma oportunidade, seja de uma parceria com a incorporadora, com a imobiliária, com a administradora, ou até mesmo o condômino. Olha, achei esse síndico aqui na minha região e eu quero fazer um contato com ele para que ele venha aqui avaliar o nosso condomínio, que a gente está pensando aí de sair da sindicatura orgânica para a sindicatura externa. Como é que eu faço para falar com essa pessoa? Então tá lá, faz o cadastro, é extremamente importante você estar aí na maior quantidade de redes que você puder, e principalmente nas redes mais profissionais, como o LinkedIn, por exemplo. Tá? Gente, agora eu vou falar da Manager Administradora de Condomínios aqui. Olha o QR Code aqui na sua tela, no canto direito inferior. Aqui no canto direito inferior, mais de 33 anos administrando condomínios. E aqui na Baixada, hoje ela não está aqui na bancada, mas é comandado por ela.
Ah, nessa hora ela fala, ai, meu coração até...
É, a Mayara Prado.
De novo, Mayara.
Mayara Prado faz toda a diferença junto
Fiquei
com Iana.
Emocionada.
Junto com a Iana Prado e todo o seu time, tá? Atendendo lá na Conselheiro Nebe, às 444, na sala 808, tá? Vai lá tomar um café. Se você não puder ir, faz o contato, manda mensagem no WhatsApp lá da Manager, que com certeza a Mayara Prado vai agendar um horário para poder visitar, marcar um café contigo, ou ter uma conversa online. Hoje a gente está extremamente normal a conversa online, marcar um Zoom, Google Meet, o que você queira, né? Então, conversa com o time da Manager, é uma das empresas que mais implanta condomínios no Brasil. É uma empresa que tem um nível de excelência excepcional, tá? Eu recomendo muito, assine embaixo, escaneie esse QR Code que está aqui na sua tela, que você vai conseguir falar diretamente com o time da Manager. Mas antes, eu também quero te pedir que, ó, siga a Manager Administradora de Condomínios aí nas redes sociais, tá bom, gente? Então é @ManagerADM. E para finalizar, quero agradecer também ao time da AO Engenharia, AO Engenharia lá da Praia Grande, tá? Mas que atende toda a região da Baixada Santista, com serviços de AVCB, CLCB, projeto de adequação ou renovação, faz também a parte de laudos, plano de reforma, com alvará, licença e comunique-se, atua também em projetos arquitetônicos e complementares, assessoria a síndicos e administradoras com mais de 25 anos de experiência. Síndico, você sabe da responsabilidade que recai sobre as suas costas, do quanto você precisa de um assessor técnico, e o time da AO Engenharia, que responde pelo mesmo nome lá no Instagram, temos só o underline aí no meio. Então você vai lá no Instagram e busca por letrinha A, letrinha O, underline Engenharia, e vai seguir a AO Engenharia, fazer contato, enviar um direct, tá? Olha aqui a marca da AO Engenharia e o vídeo institucional deles acontecendo aqui na nossa tela, tá? Muito bem, pessoal, chegando já ao final, doutora Silvana Capelazzo.
Você sabe que eu fiquei pensando hoje, quando fui para ver no podcast, que nós tivemos há um mês atrás, mais ou menos, o evento da Superlógica.
Sim, que evento,
onde,
viu, gente?
Onde nós tivemos a palestra do Nizam Guanais.
Foi.
E aí ele comentou lá na hora, dentre várias coisas que ele falou, que se você é muito experiente, né, assim com uma certa idade, una-se a alguém que seja muito jovem. E é a mesma coisa, o inverso. Se você é muito jovem e você quer crescer, una-se a alguém que é muito experiente.
Olha o exemplo aqui na mesa.
Hoje eu estou vendo exatamente aquilo que ele falou na palestra. Porque é a união perfeita, né? A experiência com agilidade, com aquele... Então, um vai balancear o outro. Então, a gente está vendo bem isso aqui. Foi bem bacana.
Para você que não sabe quem é o Nizam... Gente, Nizam, eu vou citar só dois exemplos. Você vai dizer... Nossa, não sabia que era ele. Você que tem mais ou menos a faixa de idade que eu tenho, ali por volta dos 40, você lembra daquela propaganda da pipoca com Guaraná? Duvido que você não lembre. Ou talvez aquela outra da Parmalat. Aquela da Parmalat, lá dos bichinhos da Parmalat. Quem é que não lembra? Cara... Esse foi o cara, foi um dos maiores publicitários aí do Brasil. Eu falo que foi, porque hoje ele não está mais, né, atuando diretamente na publicidade. Então, por isso que a gente fala que foi, porém ainda é um gigante. Hoje ele assessor aí, atua na, né, como consultor das grandes indústrias aí a nível nacional. Mas comenta sobre isso, se vocês concordam que essa união da experiência com a juventude, se... O quanto vocês se completam aí, se tem tudo a ver esse exemplo.
Se estranham ainda, ele comentou lá, se estranham, mas ao mesmo tempo se completam.
É isso aí,
a gente fala muito isso.
A gente conversa muito sobre isso. Para mim, um ponto particularmente muito, muito, muito bom para mim é que a gente rejuvenesce.
Olha,
que legal, que legal.
A gente acompanha o jovem, a gente fica. Quando a gente pensa que está. Pensa em ficar cansado. Opa, não. O pique dele já ajuda a gente.
Ixi, então será que eu envelheço e fico perto de você?
Envelhecer não, mas talvez fique careca.
Né? Não, mas a gente comenta muito sobre isso, né? É, como a gente complementa um outro. O Roberto faz uma coisa que é, trabalha, vai numa atividade, vai num perfil que eu... Não gosto tanto, ele faz mais a parte burocrática, de comunicado, comunicação com os condôminos. Eu gosto da operação, eu gosto de estar lá.
Sim, sim.
Então, isso a gente se complementa. Ele vai lá, o contato direto com os conselheiros. Ele faz muito bem feito isso.
E a assembleia, quem gosta mais de fazer dos dois?
Ele
gosta. Olha aí, ó.
É a experiência.
É a experiência.
Né? É o que ele matou no peito a vida toda, né?
E o mais importante também é quando criamos a empresa, começou, né?
Sim.
Ele parece o pai, eu pareço o filho. Mas é o contrário, eu sou o pai, é o filho. É o legado que eu quero deixar também para ele.
Que legal, que legal.
Bom, esse é o meu maior objetivo meu, é esse, seria esse.
E eu fico muito feliz. À medida que você fala dele, os seus olhos brilham, o dele é a mesma coisa. E ontem, desde o primeiro momento em que eu conversei mais com ele, ele sempre deixou isso muito claro. E assim, enfatizou o papel do profissional. E aqui eu também vi isso muito claro na mesa, né? Que aqui não está o pai e não está o filho.
Só
lógico
uma
que são pai e filho.
Fazer.
Pode fazer.
Ele falou assim, pode ser que ele fique um pouco nervoso, não está acostumado com o podcast, mas vou te falar que ele tirou de letra.
Tirou de letra, cara!
Você ficou mais nervoso.
É verdade.
Tem certeza que nunca fez podcast? Nossa!
Olha, deu um show.
É verdade.
Olha, parabéns, fluiu muito natural.
Obrigado.
Estamos chegando no fechamento aqui da nossa primeira temporada, último episódio do mês.
Mas não vão fugir da pergunta.
Não vão. Vai ter a pergunta,
vai
mas assim...
Vai ter a pergunta.
Vamos logo para ela, depois a gente dá aquela mensagem de ano novo, né? Aquela...
Agora vamos fazer o inverso? Começa com a nova geração, depois você passa para...
Isso, no episódio anterior, exatamente. Exatamente. Então... Vamos começar com o Marcelo. Vai fazer o pedido ao gênio condominial. O que é que você deseja pedir ao gênio condominial? Que seja tem que ser referente ao segmento condominial,
sim,
que seja melhor, diferente. Qual é o seu pedido para ele?
Eu acho que a gente está vivendo num mundo, até por causa do WhatsApp, muito imediatista.
Sim.
E que o pessoal olha só o próprio umbigo. Sim. Então, individualista. Então, que todo mundo, seja o síndico, seja condômino, seja os funcionários, todo mundo que, na sociedade inteira, né? Olha para o coletivo. Isso que falta. No condomínio, todo mundo quer impor sua vontade. Quer impor sua... E não, condomínio coletivo. É, o nome já é condomínio. Se fosse de uma pessoa, era domínio.
É,
era domínio. Então, é condomínio. Então, para dar certo, um tem que ceder um pouco. Então, isso que falta um pouco no condomínio. E aí, o meu pedido é que a sociedade, como se como todo, principalmente agora que a gente está falando condomínio, que seja um pouco mais... como que eu posso dizer?
Compreensiva.
Respeitosa, organizada, né?
É, e um entenda a posição do outro e não queira julgar ele por uma opinião divergente.
O condomínio parece que foi aquele lugar que foi criado para dar errado, mas com profissionais nesse quilate, nesse nível, com pessoas de boa vontade, e que os condôminos ajudem mais cada vez, né, para que a gente possa fazer com que ele não dê errado, que ele tem que dar certo.
Até porque,
né,
não tem muita opção, né? Cada vez mais a gente vê aí a verticalização, não tem para onde fugir, a gente vai ter que morar no condomínio.
Agora, a voz da experiência também vai fazer o pedido aqui ao gênio condominial, Roberto.
Agora, uma surpresa. Eu penso mais no lado pessoal, né?
Sim.
Nós criamos uma empresa. Esperamos que essa empresa mantenha o sucesso que está tendo e que o Marcelo continue do jeito que está. Ou seja, se profissionalizando cada dia mais, por excelência, se dedicando cada dia mais e com idoneidade.
Perfeito.
Isso é fundamental.
Exatamente.
Com idoneidade nós vamos longe.
Sem dúvidas.
Seria uma obrigação, mas nos dias de hoje está tão difícil.
É verdade, com certeza, com certeza. Bom, eu também quero pedir a vocês que deixem um contato. Olha, adorei o episódio, estou aqui assistindo, cara, quero chamar essa empresa para vir conversar com a gente, entender nosso condomínio. Sim. Como é que eu consigo o contato?
Tem no Instagram.
Fala o Instagram.
r.mcondomínios.
r.mcondomínios.
Nossos contatos, 013-988-286527. Nós temos um escritório também que fica no Guarujá, Mário Ribeiro 755, no centro,
Shopping Hilo Center,
sala 4AB. E o Roberto?
Meu contato também é o celular 13, é 991268353. E o e-mail rsales.gestão@gmail.com.
Vai falar diretamente com o Roberto e com o Marcelo, não é isso?
Com certeza.
Agora vocês vão deixar aquela mensagem para a turma que está pensando que vai vir para o condomínio de vocês, fazer acontecer no ano novo, que vão desrespeitar as regras, vão fazer aquele pedido para que eles venham com a consciência diferente. Vamos lá, que a gente, do lado de cá a gente está torcendo para que não seja tão trabalhoso assim, hein?
Serão bem-vindos, né? Falando para eles, serão, como sempre, bem-vindos, né? Ao nosso condomínio, vamos dizer assim, mas que venham com critérios, que venham, né, cumprindo as regras, que se divirtam muito, curtam muito o espaço de vocês, mas respeitem o espaço dos outros.
É isso aí, muito bem.
É isso aí. Aproveitem com responsabilidade, que caso fizer alguma coisa, o proprietário vai ser notificado e multado caso isso ocorra.
Pois é.
Doutora Silvana Capelazzo, considerações finais.
Eu quero agradecer o episódio, foi muito bonito de ver, viu?
Foi
um entrosamento, foi bacana, muito obrigado. Eu desejo a todos um excelente ano aí. Aproveitem com responsabilidade, né? E respeitando o espaço do vizinho, do colega. Um ótima entrada de ano para todos vocês.
Eu estou muito feliz de fechar aqui da primeira temporada. Agradeço de coração, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a vocês, nosso público que nos acompanha, que esse ano deu aqui para nós, do Papo Condominial, o prêmio de podcast destaque do mercado condominial, ó, que recebemos aqui esse prêmio. Fomos para São Paulo receber. Então, o grande destaque, o Papo Condominial Cast. Mas eu falo que não é só o Daniel Lima, não é a doutora Silvana Capelazzo e todas as co-hosts que estão conosco. É principalmente vocês que nos acompanham. Agradeço a todos os patrocinadores que fazem com que isso aqui seja possível. Vocês não têm noção quanta gente trabalha para que isso aqui esteja no ar agora. Não é verdade, doutora?
Isso.
Então agradeço demais aqui em especial, aqui fechando aqui na Baixada Santista, ao Bruno, ao Du, ao Mota, todo o nosso time aqui do Mahara, tá, que também tem feito a diferença, nos receberam de braços abertos desde o primeiro momento que procuramos. A gente não teve dúvida que a gente ia escolher aqui o Mahara, porque o Mahara se encaixou muito bem, tá? Até, ó, não fiquem com ciúme, não, vocês das outras cidades, tá? Mas olha, os meninos que tratam a gente bem são muito profissionais e a gente realmente assina embaixo do trabalho deles. Tanto é que a gente não quer sair daqui, vem, enquanto eles aguentarem a gente vai estar aqui, né, doutora?
Exatamente, aí é com a Mayara, né?
Mas é isso, mas você esteve aqui na estreia, você tá vendo que episódio pós episódio, esse movimento só cresce, tá? E quero dizer a vocês que...
Não, uma audiência fantástica,
audiência, né, maravilhosa. Obrigado vocês que vieram aqui fazer o último episódio do ano conosco, tá? De coração, ganhamos um presente, tá? Então, assim, desejo um feliz ano novo para vocês, que o ano seja maravilhoso para todos vocês, para quem está assistindo, para mim, para a doutora Capelazzo, para o nosso estúdio, para todo mundo que está recebendo essa mensagem, não é verdade?
Isso aí.
Semana que vem não teremos episódio novo. Primeira semana do ano, né? Então a gente gosta de fazer uma retrospectiva. É isso mesmo. Então, olha, saibam que vocês que estão aqui agora vão aparecer duas semanas seguidas. Olha que legal. Vocês vão aparecer no final da retrospectiva, porque é isso. Nós iremos fazer uma retrospectiva. Olha, são 13 episódios. Então, um pouco de cada um dos 13 episódios, vocês vão aparecer no final, né? Que é pela ordem, né? Então, no finalzinho da nossa retrospectiva, durante será uma minutagem X, ou seja, uma hora e meia dividido por 13, a quantidade de minutos vai ser exatamente igual para cada um dos 13 episódios. Olha que bacana, tá? Então, na primeira semana, na primeira quarta-feira aí de janeiro do ano, teremos aí a retrospectiva para aí, somente após a retrospectiva, que aí faremos a estreia, que aí será a temporada 2, né? Já em 2024, em janeiro, voltamos com todo vapor, com conteúdo novo, porque o projeto não para, cara. Não tem quarta-feira que não tenha episódio novo. Tá bom, gente? E hoje, dia 27 de dezembro, aqui está finalizando o episódio de número 13 da temporada de estreia aqui do Papo Condominial Cast Baixada Santista, onde hoje eu estive com a doutora Capelazzo. Mas deixo um abraço especial para a Mayara Prado e Diane Zucchin, que também já estiveram aqui. E estivemos com os convidados super especiais, Marcelo Salles e Roberto Salles. Até a primeira semana de janeiro com a retrospectiva e a segunda com episódio novo. Feliz ano novo a todos, pessoal! Tchau, tchau! Valeu!